Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Cultura FM cada vez mais junto de você, uma excelente manhã de sábado para você que acompanha a programação aqui da sua Cultura FM 94,3 em Guarapova, no Paraná. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Keller e a partir de agora estaremos dando início a mais um programa Papo Real, o programa que traz todas as informações da Faculdade Campo Real através do rádio para você.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
E hoje, nesta manhã de sábado, dia 7 de julho, agora 9 horas e 31 minutos. Nesta manhã de sábado, destacando as informações, junto comigo está aqui nos estúdios o professor Matheus, ele que é professor aí do curso de agronomia da Faculdade de Campo Real, e também juntamente o egresso, o Alan, para trazer as informações para a gente. Professor, bom dia! Quais são as informações para este fim de semana?
Bom dia a todos, né? Um dia excelente, finalizando uma semana bastante produtiva no curso de agronomia e também na nossa instituição. É, onde tivemos essa semana as defesas de trabalho de conclusão de curso dos alunos do décimo período do curso de agronomia, né, tendo a participação do Alan, que é um egresso nosso do curso, que a gente acompanhou a jornada inteira dele durante os 5 anos, né, defendeu recentemente a dissertação de mestrado dele e veio prestigiar, participar das nossas bancas de TCC, um momento tão importante na vida acadêmica do aluno, né, que é o fechamento do curso, de toda a programação que ele teve aí durante os 5 anos, né, com diversas atividades práticas. E já coloco na roda de conversa o Alan, né, Alan, bom dia, obrigado por ter vindo e acompanhar o nosso programa de hoje, seja muito bem-vindo.
Obrigado, professor Matheus, bom dia a todos, fico muito feliz de poder estar aqui, professor, tá conversando e contando a minha experiência. Foi uma experiência muito válida, 5 anos de estudo, passou rápido, foi muito válido. Tive iniciação científica desde o início do primeiro ano, incentivado pelo professor Matheus, e isso colaborou muito para a entrada no mestrado. E com essa entrada no mestrado, pude colaborar muito com as defesas de TCC do pessoal.
Alan, como é que foram as defesas essa semana? Você participou de quantas bancas?
Eu estive lá em 4 bancas de defesa, professor.
É? E nas mais diversas áreas do conhecimento, pegou mais a parte de lavoura mesmo, que foi a tua área de atuação, né, profissional aí depois do mestrado?
Isso, professor. Geralmente são passados para mim mais da minha área, né, na área de fitotecnia, mas área de grãos, cereais, milho, soja, trigo e cevada. Então, para mim é válido pegar isso aí que eu consigo colaborar o máximo possível.
Claro. Esse ano, inclusive, uma das atividades tuas como profissional foi uma parceria que nós desenvolvemos lá na faculdade com a parte de campo, né? Os experimentos lá na Fazenda Experimental, com a participação, inclusive, de um aluno nosso do TCC, inclusive, né, Alan?
Isso, exatamente, professor. Na metade do ano passado, eu passei no processo seletivo da Monsanto, então participei de um projeto com a Unicamp. E esse projeto, ele era baseado em conduções de experimentos regionais no Paraná, sul de São Paulo e oeste catarinense. Então, procurávamos uma parceria em Guarapuava para a instalação de um dos experimentos, e a Campo Real foi uma das selecionadas pela estrutura que a fazenda tinha, e nós conduzimos um experimento lá com população de plantas de milho.
De milho, né?
Em torno de 280 parcelas, e o Ivan Pacheco foi um dos selecionados para estar trabalhando comigo como auxiliar de campo.
Alan, como é que você vê dentro dessa dinâmica do curso de engenharia agronômica, né, essa atribuição dos alunos com a parte experimental, né? Não só falando da parte teórica em sala de aula, como é que você vê hoje um egresso do curso, um profissional da área, né, trabalhando aí ativamente? Como é que você vê essa relação da sala de aula com o campo?
Para mim é extremamente importante, professor, porque eu tive iniciação científica desde o primeiro ano da faculdade, então quando eu fui ter a disciplina de experimentação agrícola com o senhor, eu já tinha conceitos na cabeça, o que era um delineamento, o que era uma estatística, eu já tinha esses conceitos na cabeça, mesmo antes de ter tido a disciplina. Então é muito válido, eu sempre aconselho os alunos a seguir a iniciação científica, não ficar só na parte da teoria no campo, ir para a fazenda, conhecer, conduzir experimentos, mesmo que não gere tantos dados, mas para conhecer a cultura do início ao fim e poder conciliar com a teoria.
É importante, né, Alan, porque mesmo que os dados sejam preliminares no início, de, né, durante o desenvolvimento de uma cultura, né, seja ele para apresentação de uma iniciação científica, né, ou culminando aí com um TCC, talvez, né, futuramente também. É, mas o Ivan também desenvolveu bem o projeto, né, Alan? Foi bem conduzido por todo mundo lá, com a ajuda do professor Luiz Carlos também, lá, coordenador da Fazenda Experimental, né?
Isso, professor, foi bem manejado, né? Tivemos todas as aplicações realizadas no time certo, uhum, que é de extrema importância, tanto os inseticidas, fungicidas e herbicidas foram aplicados tudo no time certo, o produto correto com a dose correta. Então foi de extrema importância a participação deles.
Isso, e voltando um pouquinho, colaborando, né, com esse fechamento de um ciclo acadêmico, né? Você já passou, todos nós passamos por isso já, né? Você passou por isso recentemente também, e por uma fase ainda mais avançada, a graduação, que é o mestrado, né? Como é que você viu todo o processo, você que já nos acompanha há bastante tempo na instituição, como é que você viu todo o processo do trabalho de conclusão de curso, né? Desde a parte do cerimonial até a parte da apresentação do TCC, da parte da avaliação, da arguição. Como é que você vê esse processo? É um processo realmente marcante para o aluno? É um processo realmente importante para ele? Né? Tem toda aquela carga nervosa em cima de um trabalho de conclusão de curso. Como é que você vê essa dinâmica aí, dentro desses parâmetros?
Professor, eu vejo como algo muito importante e muito marcante, porque o aluno carrega o título do TCC e a nota que ele tira no TCC, ele carrega no currículo para a vida toda. Então o aluno tem esse peso na consciência, tem esse peso nas costas e faz com que ele tenha um medo de errar, que ele queira acertar o máximo possível. E como o senhor pode perceber, tivemos muitas bancas boas, que os alunos se comprometeram, que apresentaram bem, que fizeram boas apresentações, escreveram bem, justamente com essa preocupação que eles têm.
Isso acaba culminando também futuramente para um processo seletivo, né? Seja para desenvolver um bom TCC, apresentar um bom TCC, isso culmina também para um futuro processo seletivo de uma empresa ou propriamente de um processo seletivo de uma pós-graduação como o mestrado, né? É mais ou menos isso aí, nesse caminho?
Isso, exatamente, professor. Hoje as empresas, principalmente no setor comercial, as empresas de agronomia, é necessário fazer uma apresentação pessoal no mesmo formato que é a defesa de TCC, uma apresentação em PowerPoint, e você tem que vender o teu produto, que é você mesmo. Então é muito importante desde a graduação ter esse vínculo professor com o aluno e incentivar ele a falar em público, e quando ele está na defesa de TCC, quando ele percebe que fez uma boa apresentação, ele está preparado para o mercado de trabalho.
Isso aí. Bom, no dia de hoje, na manhã de hoje, também recebendo nos estúdios aqui da rádio, a professora Sabrina Golinhac, que vai comentar, trazer os seus comentários e conversar um pouquinho com a gente sobre o concurso do E-Concreto. Né, professora Sabrina, seja muito bem-vinda e um bom dia.
Bom dia, professor Matheus. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura. É uma alegria estar aqui em mais uma manhã de sábado, né, com vocês, fazendo a companhia aí desse sábado de manhã.
É isso aí, prof. E aí, prof, o concurso do E-Concreto, o que a gente pode conversar sobre isso? Quais são as dinâmicas, as tratativas a respeito do assunto?
Certo, então o concurso E-Concreto, ele já foi desenvolvido agora na sua terceira edição, agora durante os meses de maio e junho. O que trata esse concurso? Os alunos de arquitetura e urbanismo e também os alunos de engenharia civil, eles são estimulados a fazer concreto, mas não é um concreto convencional, né? Então os alunos, eles procuram alguma coisa que seria lixo, uma coisa que seria descartado, que não teria mais uso, e eles têm que colocar esse produto dentro do concreto.
E é uma dinâmica dos acadêmicos de arquitetura?
De arquitetura e de engenharia civil também.
Em algum período específico, ou ele é aberto a todos os períodos do curso?
É aberto a todos os períodos. Então, mesmo os alunos que ainda não estudaram a parte do concreto, eles também são convidados a fazer, porque eles são estimulados a pensar em materiais mais sustentáveis. Uhum. Então, independente do seu estágio no curso, do seu conhecimento no curso, eles podem já começar a pensar em materiais melhores, né, para as construções.
Inclusive com um período de degradação, depois, futuramente, a parte, toda a parte ecológica, ambiental, envolvida nesse processo também, né?
Exatamente. Então, assim, a gente teve alunos que usaram resíduos de pneus. Então, pegaram pneus que já tinham estragado, não tinham mais como usar, né? Então, eles foram lá e moeram. Então, eles têm todo cuidado, porque não é simplesmente você pegar o lixo e colocar dentro do concreto, né? Eles têm que fazer um tratamento primeiro, né?
Claro.
Eles têm que pensar assim, será que eu vou substituir a areia? Ou será que eu substituo a brita? Ou posso substituir até mesmo o cimento dentro desse concreto?
E dentro, nesse concurso, vai ser realizada uma exposição, uma apresentação desse processo todo, desse produto que é oriundo, né, desse material residual? Como que vai ser a dinâmica?
Na verdade, assim, os alunos fizeram, então, a mistura de concreto.
Uhum.
E aí eles moldam o que a gente chama de corpo de prova, né? Que então é um... Como, é um pouquinho desse concreto que eles fizeram que vai para a prensa. Que a prensa vai verificar qual que é a resistência que tem o concreto. Então, na verdade, a gente já até fez esses rompimentos, né, esses dias atrás, e verificou, então, quem que conseguiu a resistência que gostaria que atingisse, né? Então, lá na inscrição, os alunos tinham que dizer, ó, esse concreto que eu vou fazer vai atingir tal resistência, né? Ele é adequado para tal obra, para tal finalidade. E aí a gente comprova isso colocando esse concreto lá dentro da prensa.
E os grupos de trabalho, eles eram interdisciplinares entre os períodos de um mesmo curso? Ou como é que foi a dinâmica da escolha dos processos trabalhistas, né, de tudo mais?
Sim, então os alunos, eles podiam fazer grupos entre períodos diferentes, entre os dois cursos, então mesclar pessoas de arquitetura com
isso
pessoas de engenharia.
É importante, né, professora, para essa dinâmica funcionar bem entre os cursos e,
claro,
já ir ambientando o pessoal a trabalhar em conjunto e trabalhar em equipe. Esse processo interdisciplinar é bastante importante,
sim,
né?
Sim, muito importante. Até às vezes quem está nos ouvindo em casa pode pensar, mas qual que é a diferença entre arquitetura e engenharia civil, né? Muita gente às vezes até quer fazer o curso, mas não sabe qual escolher, né? Ah, será que eu escolho arquitetura ou engenharia civil? Porque não entende a diferença.
Uhum.
E na verdade cada curso estuda coisas à partes, né? Então, a arquitetura, ela vê muito mais a parte humana da edificação, né? Ela estuda história, ela estuda também a parte do urbanismo. E a engenharia civil é muito mais técnica, né? Estuda muito mais o cálculo, as instalações. Então, juntar alunos desses dois cursos, com certeza vai resultar em um produto melhor.
Tá certo. Da mesma maneira, todos os projetos desenvolvidos pela instituição, em todas as áreas que a gente atua, né, é fundamental o aluno desenvolver a habilidade do trabalho em conjunto, do trabalho em equipe. Hoje em dia, o mercado de trabalho, ele está exigindo um profissional diferenciado, né? Então, o trabalho em equipe, ele é bastante importante em todas as áreas. Na arquitetura e na engenharia civil, não é diferente, né, professor?
Claro, até mesmo porque um projeto, quase sempre a gente desenvolve em grupo, né? É muito difícil, acho que quem está nos ouvindo e já mexeu com alguma obra, viu que você não contrata só um profissional. Você acaba envolve um arquiteto, envolve um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, que são pessoas que têm que conversar dentro da atuação profissional. Então, a gente já aproveita e tem nos nossos alunos para ter essa conversa entre os profissionais e conseguir desenvolver um produto único com profissionais de diversas áreas.
E que fase que está o processo, o concurso? Qual é a fase dele? Que fase que nós nos encontramos agora?
Agora, no final do mês de junho, a gente já realizou a premiação dos alunos, né? A gente já teve o resultado.
Já teve o resultado, finalizou o processo.
E o resultado foi impressionante. Assim, nós não esperávamos que os alunos atingissem tão perto, né, a resistência do concreto que eles esperavam.
E foi uma primeira edição do projeto, do concurso, e a ideia é renovar isso a cada semestre com diferentes temáticas?
Esse ano já foi a terceira edição, né? Então, na verdade, nós queremos chegar a muitas edições, né? E a gente já percebeu como melhorou da primeira para essa terceira edição.
Houve uma evolução de todos os projetos desenvolvidos.
Uma evolução não só do número de inscritos, mas também da qualidade que a gente obtém de resultado que esses alunos vêm fazendo. E o interessante é que quem ganhou esse concurso esse ano foram alunos do terceiro período.
Olha, né? Só.
Então, são alunos que ainda estão lá no início do curso, mas já conseguiram ter um bom resultado. Claro que demanda também que os alunos pesquisem. Eles não chegam lá sem nada, vou fazer um concreto do nada. Não é assim. Eles têm que pesquisar outros autores que já tentaram fazer concretos com resíduos. Hoje a gente já tem muitas pesquisas sobre isso, porque é uma tendência. Uhum. Né? Então, os alunos leem isso e conseguem reproduzir ali dentro da faculdade.
Acho que a linha de pesquisa de material, utilização do material residual, não só na nossa área aqui da agronomia, né, que a gente utiliza na agricultura, utiliza em diversas áreas do conhecimento, mas também na parte da engenharia e da arquitetura, ela é muito estudada, né, prof? Tem a parte do concreto, tem a parte das telhas, né, os telhados das casas, inclusive, enfim, diversas, para diversos fins dentro da construção civil, vamos dizer assim, né?
Sim, hoje já são usados, então, resíduos em materiais cerâmicos, né, então tijolos, telhas, porque, na verdade, e não é só resíduos da construção, resíduos de várias áreas, né, visto a construção civil como uma oportunidade para utilizar esses resíduos que vêm de várias outras indústrias também.
Vários outros segmentos da indústria,
vários,
né?
Vários outros segmentos.
É isso aí. Dentro da agronomia, por exemplo, o Alan até pode colaborar comigo, o resíduo de indústrias, de carvoaria, por exemplo, de resíduos de caldeira, muito utilizado na agricultura, resíduo, né, da parte de avicultura, suinocultura, né, Alan? É muito comum dentro da nossa área da agronomia a utilização do resíduo industrial também, né?
Isso mesmo, professor. Dentro da agricultura sustentável, se trabalha muito com a reutilização desses resíduos. Como o senhor mesmo falou, a cama de aviário, após a compostagem, né, após a... ele é muito utilizado com adubação de base, né?
Tem um fim, um destino ambiental, né, Alan? Essa questão de... E hoje em dia, a parte ambiental é uma área muito, muito discutida, amplamente discutida em todos os segmentos. Não é diferente nem na agronomia e nem na engenharia civil e na arquitetura. Inclusive a parte de conforto térmico, né? Toda aquela parte de ambientação. Isso também é um segmento importante, né, prof?
Sim, temos que pensar em utilizar o resíduo, mas não apenas para achar um destino para um lixo, né? Você não pode acabar estragando o teu produto, né? Não adianta fazer um concreto lá com uma coisa que seria lixo, dei um destino para aquele lixo, mas e aí? Como é que ficou o meu concreto? Será que ele vai ficar bom? Será que ele vai durar com o tempo, né? Então também tem que pensar na propriedade técnica do material.
Exatamente. Prof, quais são os próximos passos do concurso, dos próximos concursos, né? Tem abertura de inscrições no semestre que vem para os acadêmicos, voltando agora nosso período letivo para o segundo semestre de 2018. Eles já podem ir pensando e pesquisando e organizando os próximos grupos. Como é que vai funcionar a dinâmica do concurso para as próximas edições já?
Então, esse concurso ele ocorre uma vez por ano. Então ele vai acontecer de novo em 2019. Né? A gente coloca ele para acontecer dentro da Semana do Meio Ambiente da faculdade.
Claro, e casa todas as informações dentro de um processo só, né?
Exatamente, então é uma questão ambiental, então a gente coloca dentro da Semana do Meio Ambiente. Mas é claro que os nossos acadêmicos já podem ir pesquisando materiais que eles podem utilizar como resíduo. Já vão pesquisando e ano que vem já vem com tudo aí para conseguir ganhar o concurso novamente, né?
É isso aí. E dentro desse processo, existe um professor que vai liderar todo esse processo do concurso? O projeto é individualizado no sentido da equipe dos alunos? Tem uma orientação de professor? Como que funciona essa dinâmica?
Então, na verdade, eu organizo, né, o concurso, mas todos os professores são parceiros, né? Porque os alunos sempre estão lá perguntando.
Com certeza.
Eles vêm perguntar para mim, prof, será que isso vai dar certo? Mas eu, como organizadora, não posso falar muita coisa. Mas os outros professores vão ajudando o pessoal e para que eles consigam ter um norte, né? Claro que a gente acaba ajudando um pouquinho na parte técnica, guiando, sendo um orientador ali do processo mesmo. Mas todos os professores sempre estão aí colaborando, vestindo a camisa.
Essa dinâmica da atuação dos alunos, mais especificamente também com essa conversa particular, né, com os professores, a inserção deles, esse no linguajar comum, o tete a tete com o professor, né, é bastante, é muito comum dentro da nossa instituição, né? Essa parte humana da conversa, da orientação, da procura, os professores sempre disponíveis a ajudar, isso é bem característico nosso, né, prof?
Sim, eu já ouvi vários alunos falando, os professores falam a minha língua.
Exatamente.
Né? Porque a gente tenta se aproximar dos alunos, entender a dificuldade, se colocar no lugar deles. Isso que é muito importante, a gente precisa dessa parte humana com o aluno.
Exatamente, e isso, voltando a comentar, né, a importância do trabalho em equipe, isso, a relação interpessoal também, ela é importante dentro do cenário de uma empresa, dentro do cenário de uma liderança de equipe, né, isso, todos esses processos, não só de pensar no projeto, de pensar na pesquisa, mas também de saber se comunicar com o colega, de saber se comunicar com o professor, isso faz toda a diferença, né, para dentro de um projeto como esse.
Claro, se você tem uma proximidade maior com o teu professor, você também tende a aprender melhor, a ficar mais à vontade para tirar dúvidas, né? Que às vezes a gente vê situações, né, de alunos que às vezes não perguntam, guardam a dúvida, né? Porque tem medo de perguntar. Mas e aí, como que profissional você vai se formar se você não pergunta?
A hora é agora, né?
A hora é agora.
A gente costuma dizer dentro da sala de aula, perguntem. Perguntem, a hora é agora, vamos perguntar, vamos tirar as dúvidas, né? A vergonha, ela fica da porta da sala para fora, né? Não pode entrar dentro da sala de aula, isso em qualquer atividade, né, prof?
Claro, e o momento de tirar dúvidas, o momento de errar é ele dentro da faculdade.
Exatamente.
Ainda, a gente dá essas oportunidades para os alunos, né? Então, na verdade, esse concurso é muito mais que pensar na questão sustentável, como você também já falou, é estimular esse trabalho em grupo e que o aluno tenha o contato prático, né? Por mais que seja um concreto diferente, mas ele está colocando a mão na massa ali e vendo o que é um concreto bom, o que, que não é, já que tem essa questão também visual, né, de saber se tá bom ou não. Então o aluno tem que saber isso quando vai para uma obra, né?
O que,
então,
que ficou bom naquele projeto, o que pode melhorar, onde é que estava o erro dele, ou, né, para potencializar para uma próxima edição, isso é muito importante.
Exatamente, então na verdade esse concurso traz várias habilidades aí envolvidas para melhorar os nossos alunos.
Dentro da nossa área, Alan, isso é muito pertinente também, né? O errar faz parte, e se tiver que errar, que erre dentro da faculdade, nas nossas dependências, porque é onde o aluno, o linear de erro dele, né? Depois, na vida profissional, a conversa muda um pouco. Então, dentro da nossa dinâmica aí da agronomia, a fazenda tá lá para isso também, né, Alan?
Isso, exatamente. A faculdade é o momento de errar. O lugar para errar é a fazenda experimental.
É isso
aí. O mercado de trabalho muitas vezes não perdoa.
É isso aí. E dentro dessa dinâmica, às vezes você faz uma adubação equivocada, você erra a dose, mas eles estão lá. O pessoal está lá, está dando a cara a tapa, né, como a gente diz, e desenvolvendo todas as atividades e os processos dentro nesse sentido. Você passou por alguma coisa desse tipo durante a instituição, durante o curso, né? A parte da iniciação científica ali e tudo mais, um projeto que não deu muito certo, mas não achar um resultado já é um resultado, né, Alô?
Isso, exatamente. Sempre há erros, sempre você está passível a erros, principalmente na parte da graduação, até você pegar toda a experiência necessária. Então existiram sim iniciações científicas que foram até a metade, não conseguimos continuar, não sabíamos muito o que fazer. Então, com o passar dos anos e com o passar das iniciações científicas, cada projeto que nós conduzimos na fazenda, um era melhor que o outro, mas os primeiros sempre têm erros.
Isso aí. Professora, o que mais que nós podemos conversar hoje sobre as novidades, sobre as agendas, a nossa agenda da nossa Campo Real?
Mudando um pouquinho de assunto, né? Saindo do concreto, vamos falar um pouquinho do vestibular agendado da Campo Real. Então, você que nos ouviu e aí ficou animado para cursar agronomia, engenharia civil, arquitetura e todos os nossos outros cursos, estamos com o vestibular agendado. É só entrar no site da faculdade, www.camporeal.edu.br, e já na capa lá do site você vai encontrar as informações do vestibular. Nós temos, então, lá no site você vai encontrar 10 motivos para estudar na Faculdade Campo Real. E eu vou falar bem rapidinho, né? Mas
vamos,
você que tá ouvindo aí em casa, pode olhar, pode ler lá com mais calma depois. Então, motivo 1 aqui, Os professores são os melhores profissionais do mercado? E aí, professor Matheus, concorda?
Com certeza, com toda, mais absoluta certeza, o nosso corpo docente é um show.
Número 2, a biblioteca.
Uma das maiores bibliotecas da região disponíveis, né, com toda a infraestrutura necessária para os estudos dos alunos.
Então, a nossa biblioteca recebeu um montão de livros novos agora.
A cada semestre temos um investimento, um montante de investimento disponibilizado pela direção e pelos mantenedores da nossa faculdade.
É uma biblioteca atualizada e com plataforma online também, né? Que
com certeza.
É uma nova tendência agora. Número 3, a instituição disponibiliza vários incentivos financeiros.
Todo o aporte financeiro para o nosso aluno, né, para ele poder cursar tranquilamente e não se preocupar com a parte financeira.
Os laboratórios.
Cada semestre, novos investimentos, recentemente o laboratório de informática, os laboratórios de robótica, os laboratórios aí da engenharia elétrica, enfim, todo semestre, ou praticamente, né, todo ano a gente tem novos investimentos com reposição de material, né, disponibilidade de aulas práticas, né, então os laboratórios os mais modernos e equipados para a boa prática dos alunos.
E é importante frisar que lá na faculdade tem as visitas guiadas, né? Se você quer conhecer os laboratórios, quer ver que tudo isso que a gente tá falando aqui é verdade, vai lá e pede pro pessoal para conhecer, que eles levam vocês lá para conhecer tudo certinho. Número 5, os estacionamentos.
Então, um amplo número de vagas disponíveis nos arredores da faculdade, 2 estacionamentos próprios para os nossos acadêmicos, né, com um grande número de vagas, para que o pessoal possa chegar com tranquilidade, assistir a aula, ter a segurança de deixar o carro num lugar seguro, né, num estacionamento, sem problema nenhum.
6, poderosos relacionamentos profissionais e pessoais são construídos na Campo Real.
Toda a nossa conversa de agora, né? Toda a relação interpessoal do aluno com o seu colega, com interdisciplinar com outro curso, com os professores, com os coordenadores, com a direção, com a secretaria, enfim, com todos, com a coordenação acadêmica, com todos os setores da instituição.
Número 7 e 8 aqui agora sobre os estágios e as aulas práticas.
Com certeza, posso falar com propriedade, já que também coordeno a Central de Estágio do TCC, faculdade com mais de 750 convênios com empresas e propriedades da região, né? Não só para o curso de agronomia, mas para toda a instituição, todos os cursos, disponibiliza aí também várias vagas de estágio, oferta vagas de estágio, então muito, muito dinâmico, e além das aulas práticas nos mais diversos setores da instituição para todos os cursos, desde a parte das ciências humanas, das sociais aplicadas, da agronomia, das agrárias, né, e da saúde e engenharias.
E por fim, tecnologia e espaços modelos. Então temos aqui o escritório de prática jurídica, estudo experimental, agência BZZ, fazenda experimental, clínica de saúde, departamento veterinário e centro empreendedor.
Todos os setores, né, espaços realmente modelos e que prestam serviço para a comunidade. Isso também é importante lembrar, né, professor? São espaços que prestam serviço, como a clínica, o escritório de prática jurídica, né, toda a parte ali do setor de empreendedorismo, né, então são todos os serviços disponíveis para atender a comunidade de Guarapuava e região.
Então deixamos você nessa manhã aí com gostinho de conhecer um pouquinho mais a faculdade. Então vai lá no site e se inscreve no nosso vestibular agendado.
É isso aí.
Então, pessoal, vamos dar tchau para os nossos ouvintes. Muito obrigada por estarem conosco nessa manhã de sábado, professor Matheus.
Obrigado, um bom dia a todos. Alan, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo sempre.
Obrigado, professor. Bom dia a todos.
Então, próximo sábado estamos de novo. Contamos com a sua companhia no sábado que vem. Bom fim de semana.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.